Pela honra da minha família.
Por minha família.
Feliz aniversário, Ana, minha neta.
A minha filha Amanda Dias, a minha filha Ana Clara, a minha esposa Janaína, pela minha mãe.
Senhor presidente, só para corrigir aqui uma situação, eu não mencionei meu filho, Paulo Henrique. Paulo Henrique, é para você, meu filho.
E quem vota assim, coloca a mão para cima. Coloca a mão para cima.
Ainda existe centro democrático no Brasil? Lá atrás, na transição que marcou o fim da ditadura militar, Ulisses Guimarães criou o Centro Democrático. Era um grupo político que era contra a ditadura, mas também não queria a esquerda. Eles hegemonizaram a Constituinte de 1988 e foram durante um bom tempo os fiéis da balança no Brasil. Mas com o passar dos anos, o Centro Democrático foi absorvido pelo balcão da fisiologia. O Eduardo Cunha, vocês lembram, coroou esse processo em 2015, formando o novo Centrão. O Centrão é chantagem pura. Tirou a Dilma porque o Temer ofereceu mais. Manteve o Temer porque a oferta era boa. Brigou com o Bolsonaro enquanto ele não garantiu os cargos. Mas assim que ele deu a chave do cofre, viraram os melhores amigos. É verdade que nem todos os políticos do centro são do centrão. Mas a gente precisa se colocar hoje uma questão que é essencial. É possível contar com algum tipo de centro democrático para derrotar o Bolsonaro? Esse é o tema do nosso Café com Boulos. E aí, tem tempo para um cafezinho?
Para fazer um bom café, meu bem.
Antes de tudo, a gente precisa partir do fato de que existe um governo de extrema direita no Brasil, com características fascistas, e que é necessário fazer de tudo para derrotar esse projeto, que está matando gente de verdade. A resistência a Bolsonaro passa por a gente se abrir a estar junto com pessoas com quem a gente não concorda, que tem projetos diferentes dos nossos, mas que podem ajudar a impedir alguns retrocessos, a colocar freios na sanha autoritária do Bolsonaro. O que é preciso, Zoitê, nesse momento, maturidade política? Separar o joio do trigo. Claro que se o Bolsonaro começa a atacar a democracia, a fazer golpe, excludente de licitude, mata todo mundo, ataca a liberdade de imprensa, fecha jornal, você vai ter outros setores da sociedade, uma direita liberal, que não são de esquerda, que são contra isso também. E é natural que, numa frente em defesa das liberdades democráticas, num ato em defesa das liberdades democráticas, você componha com muita gente. Agora, é aquilo que a gente lá atrás já chamou da tática da cebola. A tática da cebola é o seguinte: camadas. São frentes concêntricas. Uma coisa é uma frentona pela democracia contra a arbitrariedade do Bolsonaro. Mas ali cabe tudo. Agora, cabe inclusive gente que é contra o auxílio emergencial, que defende privatizar tudo, que defende a autonomia do Banco Central, que defende retirar direitos sociais, que defende retirar direitos trabalhistas. Nós temos que ter uma outra forma de organização, uma outra frente, que é em defesa dos direitos sociais, que é em defesa de um outro projeto de país, que está conectada com as demandas do povo. Agora, uma coisa não nega a outra. Você ter uma atuação democrática contra Bolsonaro, ok, mas isso também não resolve tudo. A unidade não pode dissolver o nosso projeto. É preciso conviver com uma unidade pela democracia, ok, não podemos ser sectários em relação a isso, mas ao mesmo tempo manter as nossas bandeiras de pé e fazer os enfrentamentos que têm que ser necessários. Você tem uma frente democrática contra o bolsonarismo. Aí você vai ter uma frente pelos direitos sociais, contra a política neoliberal do Guedes, que aí o Maia também concorda, o Dória concorda, todos eles concordam. E você tem que ter, naturalmente, também um projeto de país, um projeto de futuro. A esquerda não pode deixar de se apresentar para o país com os seus princípios, com os seus valores, com o seu projeto e disputar isso na sociedade. A defesa da unidade não pode ser razão para abrir mão do nosso projeto ou para achar que a saída para tirar a direita miliciana é botar a direita limpinha, que posa de civilizada, que destrói o futuro do povo, mas sabe comer de garfo e faca e não manda jornalista enfiar leite condensado no rabo. O Bolsonaro reduz o padrão moral e de expectativa política do país para tão baixo que, na cabeça das pessoas, até o Tiririca vira estadista. Quer dizer, é um negócio. O Dória, que é um cara direita, mais rançosa, com a cara mais elitista e tal, começa a querer se apresentar como moderado. O Luciano Huck, que nunca foi um cara exatamente de centro, centro-esquerda, muito menos, começa a se apresentar como um pacificador da vida nacional. É que o Bolsonaro joga o negócio muito para baixo, muito para trás. Agora, isso é uma cilada. E, de algum modo, essa turma que hoje se vende como saída moderada, saída equilibrada, que chega e diz, são duas faces da mesma moeda. Bolsonaro e a esquerda. Os dois radicalismos, os dois extremismos. E tenta se colocar como a saída equilibrada para o país, como a solução para o país num momento de crise. Bom, olha onde estava cada um deles no verão passado. Olha que tipo de interesse que essa turma representa. Não vamos esquecer do Bolsodória. Tem uma armadilha, tem uma cilada, que é o bolsonarismo com aquela montanha de absurdo, de disparate, que acaba produzindo. Mas a gente não pode perder o senso de referência na sociedade. Se a gente se guiar pela régua do Bolsonaro, nós estamos perdidos. O Brasil inventou recentemente que se você não fala com todas as letras, bandido bom é bandido morto, não te estupro porque você não merece. Se você não é machista, racista, homofóbico, você não é de direita, você é de centro. Congelar os gastos em saúde e educação por 20 anos, centro. Acabar com a CLT e jogar milhões de trabalhadores à própria sorte, centro. Destruir programas sociais, aplaudir a politização da justiça contra opositores, centro. A chegada de Bolsonaro ao poder mudou o pêndulo político do país e fez com que a direita tradicional brasileira vestisse orgulhosamente a camisa de centro. Mas aí surgem duas questões. Esses partidos que hoje se apresentam como centro, o DEM, o PSDB, o MDB, querem mesmo derrotar o Bolsonaro? Será que eles são aliados confiáveis nessa luta? Bom, o presidente do DEM, o ACM Neto, declarou essa semana que não descarta apoiar o Bolsonaro em 2022. Boa parte dos deputados desses partidos ajudaram a eleger o Arthur Lira, do centrão bolsonarista, para a presidência da Câmara há poucos dias. E o Rodrigo Maia, mesmo com seus contrapontos ao bolsonarismo, ficou sentado em cima de 60 pedidos de impeachment por mais de um ano. No frigir dos ovos, por mais que eles tenham diferenças com a extrema-direita, quando a batata esquenta, eles não costumam ficar do lado da democracia e dos direitos sociais. Em 2016, votaram com Cunha. Em 2018, votaram no Bolsonaro, porque afinal era uma escolha muito difícil. Depois, comemoraram os quadros técnicos do governo, Paulo Guedes, o Sérgio Moro, que seriam a garantia de um futuro seguro para o Brasil. Alguém duvida que eles podem de novo estar junto com Bolsonaro em 2022? Aliás, eles próprios já estão antecipando a ideia. Segunda questão, a razão de ser mais profunda da esquerda é a luta contra a desigualdade social. Hoje, o Brasil tem 14 milhões de desempregados, o maior número da série histórica do IBGE. 68 milhões de brasileiros e brasileiras deixaram de receber o auxílio emergencial que botava comida na mesa e hoje estão jogados à própria sorte. Sem falar em 220 mil mortos numa condução desastrosa da pandemia. Medidas de combate à fome e ao desemprego, a defesa dos direitos sociais, o fortalecimento do SUS com valorização dos profissionais de saúde, o fortalecimento de todos os serviços públicos são as pautas mais urgentes do povo brasileiro. E nesse quesito, o dito centro democrático é aliado de primeira hora do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Quando se trata da pauta econômica, todos eles se juntam no mundo encantado do neoliberalismo. Repito, isso não quer dizer que a gente não deva buscar construir a unidade mais ampla para enfrentar os retrocessos bolsonaristas e a ameaça à democracia. O problema é que boa parte do centro democrático não parece estar disposta a fazer esse enfrentamento de verdade. Pior, no fim do dia, é possível que se aliem de novo com Bolsonaro contra a esquerda. Hoje tem um tema, um debate colocado na esquerda brasileira. Tem gente que acha que tem que fazer uma frente ampla, inclusive nas eleições de 22, com o Dória, com o Huck, com o Mandetta. Tem gente que acredita nisso, que defende isso. Tem um debate colocado na esquerda brasileira. Nós compartilhamos um projeto de país com essa turma. É a história da tática da cebola, certo? Uma coisa é, se o Bolsonaro quiser fechar o Supremo, fechar o Congresso, quem vier para combater isso, é muito melhor que essa turma esteja do nosso lado combatendo isso do que do lado dele defendendo isso, certo? É um cálculo básico de sobrevivência, de relação de força, de política. Agora, daí a querer dar um salto e acreditar magicamente que essa turma aqui, a gente sabe tudo o que fez, vai se comprometer com o povo brasileiro, com direitos sociais, com outro projeto, com um projeto oposto ao bolsonarismo, esse é o debate que está posto. Francamente, desde o começo do governo Bolsonaro, sempre defendi que quando se trata da defesa da democracia, da defesa das liberdades, vem junto, tem problema nenhum. Agora, quando se trata de projeto político para o Brasil, ou confiar de fato que esses grupos, que essas pessoas estão comprometidas com o enfrentamento ao bolsonarismo até as últimas consequências, não estão. Olha a eleição da Câmara. A maior parte do DEM, que era o partido do Rodrigo Maia, que lançou outro candidato, votou no Arthur Lira. O ACM Neto, presidente do DEM, já está cogitando, deu entrevista na Folha de São Paulo, dizendo que pode apoiar o Bolsonaro em 22. Parte da bancada do PSDB, parte da bancada do MDB, que era do Baleia Rossi, votou no Arthur Lira. Tá, bicho, no fim do dia, ah, é porque eles estão com discurso contra o Bolsonaro, porque eles também acham que o Bolsonaro vai atacar a democracia. Bota a esquerda e o Bolsonaro no segundo turno em 22 e testa. Esse é o debate.
Sabe o que, que vai fazer a esquerda conseguir ganhar os meus vizinhos aqui no Campo Limpo? Como a gente ganhou na eleição aqui em São Paulo? Você acha que é ficar falando do risco democrático? Você acha que é isso que as pessoas aqui no Capão, no Jardim Ângela, no interior do Nordeste estão preocupadas? O que vai permitir que a gente consiga, inclusive, disputar a consciência popular com o bolsonarismo que penetrou nos setores populares do país, é ter a capacidade da resposta da demanda das pessoas. Meu vizinho aqui está preocupado com o auxílio emergencial que não caiu mais esse mês. Está preocupado com o posto de saúde que está sem médico. Está preocupado com o desemprego, com a fome. E quem produz e reproduz isso é o projeto neoliberal que une o Guedes, o Bolsonaro, o Dória, o Rodrigo Maia. Se a gente quer ter, de fato, as melhores condições para derrotar o Bolsonaro, é dialogando com o sentimento do povo. E é isso que eu acho que falta, às vezes, a compreensão.
A gente precisa ter consciência da gravidade do momento histórico e evitar todo tipo de sectarismo, de se perder em pequenas diferenças. Mas a gente não pode ficar refém, desarmado, diante de um campo político que já se mostrou, muitas vezes, não ser nada confiável. Além da unidade, a esquerda precisa ter projeto próprio e coragem. Porque só assim vai ser capaz de mobilizar a esperança do nosso povo para um outro futuro para o Brasil. Esse foi mais um Café com Bolos.
Para fazer um bom café, meu bem.